como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Essa história desse livro, Entre a Terra e o Céu, e nesse capítulo dessa confissão, são coisas, são histórias que nós estamos vendo, que elas não fogem no nosso dia a dia. Não tem nada mirabolante aqui. Quantas reencarnações complicadas como essas estão nas nossas casas? Agora, o que é mais legal, quando ele vai explicando dessa traição do passado, imagina, era um grupo de amigos que acabou que cada um traiu o outro, né? Envolvendo sempre a questão da traição sexual propriamente dita. Agora, é interessante que, diante desses fatos, quando o mentor, o Clarencio, vai explicando, nós estamos percebendo que o grupo é um grupo grande, né? São várias pessoas envolvidas, mas tem uma pessoa que está mais tranquila, que é justamente a pessoa que deu o primeiro passo para a reforma íntima. É a primeira pessoa que deu o passo para se libertar da culpa e fazer um projeto de refazimento, de reparação. É a pessoa que se colocou à disposição para receber o antigo amigo, né, o qual ele traiu com o filho, e que tinha muita ligação com o filho. Então, para a gente perceber que, quando nós damos o primeiro passo para o perdão, para a compreensão de nós mesmos e a compreensão dos outros, como nós nos libertamos. Porque o amaro é o que está mais lúcido dessa situação toda. E a Antonina também, ela está bastante lúcida nessa situação. E aí, após essa explicação que foi feita, né, que o Clarencio explicou, o André Luiz fala, né, que após essa conversa, que explicou quem foi quem no passado e tudo mais, quem fez o quê, essas confissões. Aí o André Luiz fala que o amaro dobrara a cerviz, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como fossem. Então, a disposição de amaro para acertar, para progredir, para acolher as orientações espirituais, está acima de qualquer coisa.
E aí, Berenice, a Joana de Ângeles fala, no Florações Evangélicas, ela fala assim, que só a criatura, quando ela tem acendrada certeza na vida espiritual, é que ela começa a ser humilde. Olha que coisa interessante. E aí, quando eu li isso, eu falei assim, mas meu Deus, será que, independente da religião, né? Independente da religião, a criatura tem certeza da vida espiritual, ela naturalmente já se coloca, porque senão fica fantasia.
Exatamente.
Fica a máscara, né? O Mário Silva, com certeza, a gente vai ver depois a característica dele, ele era um excelente profissional, respeitadíssimo, né? Onde ele estava, mas olha só o coração dele.
É verdade, né? É verdade. Dele. E aí, Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarencio pronunciara. Quer dizer, ele, o Mário Silva, ele ainda está na condição de querer ser vítima. Uhum. Ele não está querendo entender que não existe vítima, na verdade. Porque se somos vítima hoje, é porque nós estamos colhendo alguma coisa que nós plantamos no passado. Podemos até ser vítima na ótica estritamente materialista e vista agora no momento. Mas se formos aprofundarmos no estudo de nós mesmos, nós vamos ver que não existe vítima. E aí o André Luiz fala que, hipnotizado na contemplação da mulher querida, demonstrava-se indiferente. Depois de olhá-la, entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo, desesperado. Não posso modificar-me, desgraçado de mim, odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar, não quero perdoar. Então, ele está aqui também fazendo um esforço grande. Porque para sofrer, gente, precisa também se esforçar.
Porque o fluxo da lei é a felicidade, é a paz, tudo isso. Fazer o contrário da lei é altamente desgastante, né?
Isso. E a gente sofre quando a gente quer sofrer. Exato. A gente sofre muito. E precisa desprender uma quantidade de fluido, de determinação muito grande para permanecer no sofrimento, para permanecer na situação de vítima, para permanecer com ódio. Gente, a pessoa tem que ter muita disposição para se sentir o ódio. Então, você veja aqui que ele está dizendo que não, ele está fazendo uma programação aqui que ele quer continuar no sofrimento. Novamente enraivecido e inquieto, como fera solta, ergui os punhos cerrados contra a desditosa mulher que estava deitada no leito, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinza escuro, que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Isso tudo nós expelimos, não é só ela. Nosso veículo espiritual, que é o nosso perispírito, se ele fosse fotografado hoje, em que circunstâncias ele estaria? Como é que estaria a nossa imagem interior?
É a chamada aura, né? Que a aura, ela muda por quê? Porque os sentimentos mudam. E a gente tem vários trabalhos, né, que a gente pode ver, assim, a aura de quem está com raiva, a aura de quem está orando, né? E é interessante que é um trabalho com a água, muito lindo, né? Eu não sei o nome do autor. Mas pela internet a gente pode procurar.
É Masaru Emoto.
Masaru Emoto.
Mensagens,
né,
da água.
É muito interessante, quer dizer, dizer o quê? Que a nossa vibração influencia também o meio. Como a água é o solvente universal, ela pega, né? Ela capta essa vibração. Agora imagina nosso corpo, né? Físico. Mais de 70% de água. Então vamos perceber se a gente está dando remédio ou se está envenenando o próprio corpo, não é?
Exatamente. Nosso orientador libertou-a da influência magnética com que lhe tolhia as energias. Tão logo se reconheceu sem o controle que sofreava os movimentos, Silva retrocedeu, exclamando: "Não suporto mais, não suporto mais." E correu para o seio da noite. Clarêncio recomendou-nos seguir-lhe o passo, enquanto prestaria assistência ao ferroviário e à esposa, com colaboração com Blandina. O enfermeiro, de certo, informou o ministro Prestimoso, retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências.
Então é isso, né? Quer dizer, nesse momento, é o que a gente faz mesmo. É esse impulso, né? Porque observa só, eu estou sofrendo? Estou. Aí eu começo a puxar uma porção de coisas. Quando você puxa uma porção de coisas, você vai ter que dar conta de uma porção de coisas, né? E aqui, quanto mais puxa, você vê só. Só teve a bênção do Júlio estar lá internado e vir Brandina. Mas vamos dizer se o Júlio está internado. Então seria mais um, quer dizer, ele teve a presença do Leonardo, ele teve a presença do Amaro e teria a do Júlio. Então, três situações que, na verdade, estão fora do controle dele, mas que ele pega para si. Então, são três pontos para resolver.
Agora, fazendo esse acompanhamento, isso tudo, essas revelações todas estão acontecendo, ele em desdobramento. Ele dormiu, o corpo saiu, então em desdobramento e na presença dos mentores espirituais. Agora imagina essa figura aqui, indo para uma terapia de vidas passadas, recordando tudo isso dentro de um consultório, o que, que aconteceria? Por isso que a gente tem que ter cautela.
Traz, né? Tudo isso, né? O cuidado que vai ter, né?
Exatamente.
Porque uma vez, eu lembro, foi no Nosso Lar, em que se colocava, né, os que dormem. é nosso lar mensageiro, no seu título, capitão que dorme. Então, André Luiz fala assim, não seria bom despertá-los? Aí o ministro fala, o Clarence fala, não se esqueça que despertá-lo será despertar também para a dor. Não é? É. Ele vai começar a sentir mais dor. Então, tem determinadas situações que estão anestesiadas providencialmente. É.
E, mesmo assim, ele vai levar passes, vai acordar e não vai se lembrar.
Não.
Porque não tem condições. E, às vezes, por curiosidade, eu vejo pessoas querendo saber sobre o passado, por questões de curiosidade, porque tem um problema familiar. Aí acaba ficando com dois problemas, o da atual e o da existência passada. Imagina você fazer uma retrospectiva aí de vidas passadas e se deparar com uma situação dessa. Que é, muita pessoa pode até enlouquecer numa situação,
exatamente,
né? Então, no átimo, Hilário e eu achamos-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula de ferro atraída pelo ímã. Examinamos-lo atentamente, o peito arfava-lhe sibilante, o coração acusava-se desgovernado sob o império de insopitável arritmia. De imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental, quanto possível, através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Olha que foi um desgaste
mesmo
muito grande.
Com o trabalho, né? Porque vamos lá, a Antonina também passou por isso, mas ela acordou soluçando, né? Mas o dia ia passar. Agora aqui ele acordou muito mal, né? Porque foi muito forte o sentimento dele em relação à questão.
Pois é, né? Olha quanta dor. E essa dor que estão sentindo, todos estão sentindo agora, é a dor que cada um plantou.
Exato.
É a dor como resposta dos atos inconsequentes que eles tiveram no passado. E isso é que tem que ficar assim, muito firme para a gente pensar várias vezes quando formos tomar decisões, quando formos nos envolver com pessoas, em termos amorosos, em termos sexuais, às vezes com a própria modernidade do mundo. As pessoas falam, não, mas é só uma coisa casual, sabe? É só um encontro assim.
Fortuito.
Não tem nada a ver, não. Às vezes é só o sexo mesmo. Sim, mas nada é só isso mesmo.
Exatamente.
Porque às vezes é isso mesmo para você, mas não é para outra pessoa. Mesmo que a pessoa tenha o verbo dizendo que aquilo é só aquilo.
Como é que funciona a intimidade de cada uma, o sentimento.
Isso. E quando a gente se associa a alguma pessoa, seja por qual motivo, por quanto tempo, a gente também se associa aos espíritos ligados àquela pessoa. Então, nós não sabemos o que está ali por trás. Nós temos que ter essa precaução, porque o tempo inteiro nós estamos construindo o nosso futuro. Nós temos que estar sempre pontuando nisso para que a gente saia dessa faixa do erro, dessa faixa do sofrimento. Quanto sofrimento esse grupo está aqui, gente? Sem necessidade nenhuma. Se naquela época da Guerra do Paraguai, na hora que os amigos perceberam que a mulher do camarada estava envolvendo, se ele tivesse falado, olha, não volto mais aqui, não vou me meter nessa,
acabou,
nada disso estaria acontecendo. Olha quanto sofrimento aconteceu por conta da imprudência. Porque era amor? Não, ninguém amava, era apenas o desejo. Apenas o desejo da hora, né, do momento. E aí ele continua, que semi-inconsciente, despendeu vários minutos para identificar-se. O pensamento surgia-lhe atormentado, nebuloso. Tentou locomover-se, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Buscou alinhar recordações, contudo, não pôde. Sabia tão somente que atravessara grande pesadelo, cujas dimensões lhe não cabiam na memória. Suarento, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Olha, ele está ali naquele momento recebendo o passe, mas o fato dele pedir ajuda...
Exatamente, porque quando ele orou, o que, que ele fez? Ele deu uma mudança na psicosfera, ele permitiu, porque assim, né, Berenice? É a gente permitir que a ajuda chegue. Porque, às vezes, até por uma coisa de culpa, eu sou mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a gente impede que a ajuda chegue até lá, a gente bloqueia, né? É aquela questão que chama da autossabotagem, a gente se sabota. Pra dizer, você tá vendo? Como pra mim nada dá certo, eu peço, peço, peço e não vem. Você não tá aberto para receber ajuda?
Exatamente. E apesar de ajuda estar acontecendo ali, mas olha como a prece potencializa as coisas, porque o ministro já tinha falado para eles darem o passe, para eles acompanharem, mas bastou ele orar e ligar-se que mais facilidade os fluidos que ele estava recebendo, com mais facilidade ele recebeu aqueles fluidos. E isso é para a gente, na hora que nós estamos atormentados, aí às vezes a pessoa fala assim, ah, eu estou tão atormentada hoje que eu nem vou para o centro. É nesse momento que a gente tem que ir.
Lembra do Paulo Cordeiro, né? Olha só que coisa boa. Se eu estou bem, eu vou ao centro. Se eu estou mal, não falto. Eu adoro isso, porque é isso, né? É bom.
Exatamente.
Isso, né?
E na hora da prece, na hora do passe, nós temos que ter a consciência do que significa o passe. Porque às vezes parece que nós não sabemos o que, que significa o passe. Às vezes, inadvertidamente, a gente acha que o passe é apenas um ritual, é um mecanismo, quando na verdade é uma ciência, quando na verdade os espíritos estão ali injetando fluidos em nós, como ele está aqui. E às vezes a gente passa a hora do passe e não se dá conta. A gente está aí com a cabeça no mundo da lua e a gente perde. É como se nós estivéssemos com fome, passa uma bandeja na nossa frente, a gente está distraído e perde a oportunidade da comida. Aí ele fala, pouco a pouco, readquiriu os movimentos livres e levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou sem palavras de si para consigo. Estou evidentemente conturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. É a minha única solução. Sim, concordei comigo mesma. O ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio, afastei-me. Clarencio aguardava-nos. Era preciso continuar a lição. E a gente vê, como ele diz aqui no final, que realmente o ódio gera loucura.
Exatamente.
Os manicômios estão cheios de pessoas que começaram com muito ódio e que está arrastando esse ódio de vida após vida. Quantos relacionamentos dentro de casa têm um ódio adormecido, né? As pessoas desejando que as outras se deem mal, desejando sempre, só que quando a gente deseja alguma coisa desse tipo, esse desejo todo, essa energia toda passa pelo nosso organismo.
Exatamente, antes do mal chegar o outro, ele passa pela gente assim destruindo, né? Se a gente for um pouquinho mais inteligente, for a gente mesmo, a gente pensaria mais no bem, né? Se a gente pensar mais no bem, então se o mal que eu desejo para o outro, até chegar o outro me destrói, eu vou pensar no bem, porque o bem antes de chegar o outro me constrói, me cura, não é?
Isso, e a ciência hoje já comprova isso, através de testes, através de exames, e nós sabemos sobre isso, nós sabemos do benefício do passe, nós sabemos do benefício da oração, e nós temos que responder o que nós estamos fazendo com essas informações. Até que ponto essas informações, efetivamente, elas se encaixam na nossa vida, no nosso dia a dia? Nós usamos esse recurso? Qual foi a última vez que, conscientemente, nós usamos o recurso da prece? De falar, não, eu vou fazer uma prece como da mesma forma que nós falamos quando estamos com dor de cabeça. Não, eu vou tomar um analgésico tal, porque eu sei que com o analgésico, daqui a tantos minutos, minha dor de cabeça vai passar. É quando nós temos a consciência. Ninguém fica com dor de cabeça e fala, ah, eu estou com dor de cabeça mesmo, é assim mesmo. Ah, eu tomo um remédio para mim. Ninguém faz isso. Então, nós temos que ter essa consciência de tudo que nós temos a nosso favor. Porque, olha, se nós malbaratarmos essas informações, na próxima reencarnação, nós perdemos o direito de vivenciar essas informações. Porque nós recebemos isso de bandeja, gente. Né? É, sabendo as coisas nos mínimos detalhes que nós sabemos, olha, lembra? Há muito será pedido a quem muito tem. Então, haverá uma cobrança nossa, porque nós temos muito conhecimento. Tem um dos livros que o André Luiz fala, que é a responsabilidade do tamanho do conhecimento. Agora, com esse conhecimento todo que nós temos, o que, que nós temos melhorado efetivamente a nossa vida com relação a isso? O que, aonde nós conseguiríamos identificar, aonde que o passe efetivamente melhorou a minha vida em algum momento? Nós teríamos algum caso para falar concreto, onde a prece agiu e nós percebemos? Nós teríamos algum fato da nossa vida para narrar da influência dos espíritos benfeitores nas nossas decisões, nos nossos clareamentos de pensamentos, ou nesses momentos de que estamos aturdidos, nós nem pensamos sobre isso. Nós ficamos...
Não tem cabeça para pensar.
Então, essas coisas são realmente para pensar. E o capítulo 20, que se inicia agora, que é o Conflitos da Alma, o André Luiz continua falando, né, que voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo, fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zumira por instantes e ajoelhara-se aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa. Corre com esta mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou o nosso filho, prejudica Evelina e transtorna-te.
Então, opa, olha só. A gente joga todo o veneno possível, né? Pra quê, gente? Será que é por amor ao outro ou por egoísmo nosso? Não é? Porque ele só falou coisa ruim, olha só. Matou nosso filho, prejudica Evelina, transtorna-te. E, na verdade, não prejudica Evelina em nada, né? Porque Evelina até rezou e pediu a Odila por ela, né, gente?
Exatamente. E ela não sabe o que aconteceu na vida do passado.
Exatamente. Né? Ela não conseguiu ainda entender.
Exatamente, porque o marido dela, que não é mais marido, o viúvo, o Amaro, tem um compromisso lá com a Zumira do passado. E, apontando a enferma com um terrível olhar, falou: por que retém semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. E o poder que nós temos de desequilibrar os outros.
Ah, pois é, né? Principalmente quem já está, aquelas pessoas que estão ligadas ao nosso campo vibratório, né? Nosso fluido, né? A criança não precisa o adulto dizer nada, que ele vai perceber o estado emocional dela pela questão vibratória. Isso é tão sério que animalzinho sente, né?
É verdade.
E o animal, ele é irracional, né? Mas ele sente. Então, que a gente possa pensar, o que, que eu estou dando... Qual é a minha contribuição para o ambiente da minha casa melhorar no dia de hoje? Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.